Capítulo 4: Esportes, o Mindset de um Campeão. Nos esportes, todos acreditam em talento, até mesmo ou principalmente os especialistas. Com efeito, a noção de talento nato vem do esporte. Alguém que tem aparência de atleta se move como um atleta e é um atleta, tudo sem fazer esforço. Tão grande é a crença no talento nato que muitos olheiros ou técnicos vivem tentando encontrá-los. E as equipes se viralizam, rivalizam, pagando somas exorbitantes para consegui-los. Billy Beane era um talento nato. Todos concordavam que ele seria o próximo Babe Ruth. Mas faltava uma coisa a Billy Beane: o mindset de um campeão. Como nós da Michael Levis em Moneyball, o homem que mudou o jogo no segundo ano do ensino médio, ele era o cestinha da equipe de basquete, jogava o quarterback no time de futebol americano e era o recordista em tacadas no beisebol, com a média de mais de 50% em uma das ligas mais competitivas do país. Seu talento era real. Mas, quando as coisas passaram a correr mal, Bian ficou sem saída. Não era simplesmente o fato de que ele não gostava de fracassar. Ele parecia não saber como lidar com o fracasso. Tudo piorou quando ele passou das ligas inferiores para as superiores nos campeonatos de beisebol. Cada vez que tinha de ocupar a posição de rebatador, tudo se transformava em pesadelo, em mais uma humilhação, e a cada oportunidade desperdiçada, ele se desesperava. Um olheiro disse: Billy achava que nunca podia falhar quando tentasse tomar uma das bases. Isso lhe diz alguma coisa? Será que Ben tentou resolver seus problemas de maneira construtiva? Não, claro que não. Porque esta é uma história de mindset fixo. O talento natural não requer esforço. Esforço é para os outros, os menos dotados. O talento nato não pede ajuda. Isso seria uma confissão de fraqueza. Em suma, quem tem talento nato não analisa suas deficiências nem procura livrar-se delas por conselho ou pelo treinamento. A própria ideia de que tenha deficiências é aterradora. Assim, tão aferrado ao mindset fixo, Bino ficou encurralado. Era prisioneiro de seu enorme talento. Como jogador, ele nunca se recuperou do mindset fixo, mas conseguiu fazê-lo como empresário de esportes imensamente bem-sucedido. Como isso aconteceu? Havia outro jogador, que viveu lado a lado com ele e o acompanhou nas ligas inferiores e nas superiores, Lenny Dijkstra. Não tinha nenhuma fração dos dotes físicos e da capacidade natural de Bean, mas este o olhava com admiração. O próprio Bean mais tarde afirmou: ele não pensava em fracasso, e eu era o oposto. E prosseguiu: comecei a entender o que era um jogador de beisebol e vi que não era eu, era Lenny. Observando, ouvindo e refletindo, Bean começou a perceber que o mindset era mais importante do que o talento, e não muito depois disso. Ao fazer parte de um grupo que procurava introduzir uma maneira completamente nova de buscar jogadores e de gerenciar uma equipe, ele compreendeu que marcar pontos nas corridas até a base, o objetivo essencial do beisebol, tinha muito mais a ver com a técnica do que com talento. Armado com esses insights, e na função de gerente geral da equipe de Oakland Athletics em 2002, Bean levou sua equipe a 103 vitórias naquela temporada, conquistando o campeonato da divisão e quase quebrando o recorde de vitórias consecutivas da Liga Americana. A equipe tinha a folha de pagamento mais reduzida do beisebol. Não compravam talento, e sim mindset. A noção de talento nato. Quase como na prestidigitação. A dotação física não é como os dotes intelectuais. É visível. Tamanho, robustez e agilidade são coisas aparentes. A prática e o treino também são visíveis e produzem resultados visíveis. Você poderia pensar que isso derrubaria o mito do talento nato? Podemos ver Muggsy Bogues jogando basquete na NBA como apenas 1,57 m de altura. Ou Doug Flutie, o franzino quarterback que jogou nos Patriots da Nova Inglaterra e no Charge de San Diego. Podemos ver Pitt Gray, o jogador de beisebol que só tinha um braço e que chegou às divisões superiores. Bean Hogan, um dos maiores golfistas de todos os tempos, era completamente desajeitado. Glenn Cunningham, o grande corredor, tinha as pernas horrivelmente queimadas e danificadas. Larry Bird era muito pouco ágil. Podemos ver atletas de baixa estatura, desajeitados ou até mesmo deficientes que triunfam, e espécimes quase divinos que não conseguem. Isso não deveria nos dizer alguma coisa? Os especialistas no boxe confiavam nas medidas do físico a que chamavam a voz da fita métrica, a fim de identificar o talento nato. Mediam o punho, a envergadura, a expansão do tórax e o peso dos lutadores. Muhammad Ali não preenchia as medidas consideradas ideais. Não era um talento nato. Tinha grande velocidade, mas não possuía o físico, nem a força e os movimentos clássicos de um grande lutador. Na verdade, lutava boxe de forma completamente errada. Não bloqueava os socos do adversário com os braços e os cotovelos, batia como um amador, mantinha o queixo exposto, recuava o torso para escapar ao impacto dos golpes do contendor, o que, segundo José Torres, era como alguém que no meio dos trilhos procurasse evitar o impacto de um trem que vinha em sua direção, não passando para um lado ou outro da linha, e sim correndo atrás. Sonny Liston, adversário de Ali, possuía realmente um talento nato. Tinha tudo: tamanho, força e experiência. Sua potência era lendária. Era inimaginável que Ali pudesse vencer Sonny Liston. O combate era tão ridículo que na hora da luta a ocupação na arena estava pela metade. Mas, além da agilidade, o brilho de Ali estava na mente. Estava em seu cérebro e não em sua força muscular. Ele avaliou o adversário e tratou de atacar sua jugular mental. Não apenas estudou o estilo de luta de Liston, mas também observou cuidadosamente que tipo de pessoa ele era fora do ringue. Li todas as entrevistas dele que pude. Conversei com pessoas que tinham estado com ele ou quem ele tinha conversado. Ficava deitado na cama, ligando todos aqueles fios, tentando compreender como funcionava a mente dele. Em seguida, usou tudo isso contra ele. Porque Ali parecia ficar doido antes de cada luta? Porque, segundo Torres, ele sabia que um soco que provoca o nocaute é um soco que não se vê de onde vem. Ali disse: Liston precisava acreditar que eu era louco, que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Ele só via minha boca falando, e eu queria que ele não visse nada mais. Flutuar como borboleta, ferroar como abelha, suas mãos não podem atingir o que os seus olhos não veem. A vitória de Ali contra Liston faz parte dos anais do boxe. Um famoso agente de pugilistas assim refletiu sobre Ali. Ele era um paradoxo. Seu desempenho físico no ringue era completamente errado, mas sua cabeça sempre estava em perfeitas condições de funcionamento. Ele nos mostrava, continuou com um amplo sorriso no rosto, que as vitórias vêm daqui. E batia na testa com o dedo indicador, depois ergueu os punhos fechados, acrescentando: e não daqui. Isso não mudou a opinião das pessoas a respeito da dotação física. Não. Hoje olhamos para Ali com os olhos da experiência e vemos o corpo de um grande lutador. Sem dúvida, além de tudo, tinha verve e compunha versos diversos, divertidos, mas ainda achamos que sua grandeza estava em seu físico. E não compreendemos por que os especialistas não perceberam essa grandeza logo no começo. Michael Jordan. Michael Jordan tampouco foi um talento nato. Talvez tenha sido o atleta mais dedicado da história do esporte. Todos sabem que ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio e hoje ridicularizamos o técnico que o recusou. Não foi recrutado pela universidade onde queria jogar, Universidade da Carolina do Norte. Bem, eles foram tolos. Não foi chamado para as duas primeiras equipes da NBA que poderiam tê-lo convocado. Que erro! Como hoje sabemos que ele foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, achamos que isso deveria ter sido evidente desde o início. Quando olhamos para ele, vemos Michael Jordan, mas, naquele tempo, era apenas Michael Jordan. Quando foi cortado da equipe da escola, ficou arrasado. A mãe dele conta: eu lhe disse que voltasse lá e que fosse disciplinado. E ele a ouvia. Saía de casa às 6 da manhã para treinar antes das aulas. Na Universidade da Carolina do Norte, trabalhou constantemente para aperfeiçoar suas fraquezas. O jogo defensivo, o manuseio da bola e os arremessos à cesta. O técnico ficou espantado com a disposição dele de se dedicar com mais empenho do que qualquer outro jogador. Uma vez, depois que a equipe perdeu o último jogo da temporada, Jordan foi treinar arremessos à cesta durante horas. Já estava se preparando para o ano seguinte, mesmo no auge de seu sucesso e fama. Depois que se transformou em um atleta genial, sua obstinação nos treinos se tornou lendária. John Beck, ex-técnico assistente do Chicago Bulls, dizia que ele era um gênio que quer sempre melhorar sua genialidade. Para Jordan, o sucesso vem da mente. A solidez mental e o coração são muito mais fortes do que algumas das vantagens físicas que se possam ter. Eu sempre disse isso e sempre acreditei nisso. Mas outras pessoas não. Olham para Michael Jordan e veem a perfeição física e inevitavelmente o levou à grandeza. Baby Ruth. E o que dizer de Baby Ruth? Bem, ele certamente não era um espécime de perfeição física humana. Era um homem de famoso apetite e uma barriga gigantesca que aparecia por baixo do uniforme de sua equipe, os Yankees. Mas isso não faz dele ainda mais um talento nato? Não era ele alguém que passava a noite se divertindo e no dia seguinte chegava a seu posto de rebatedor e acertava alguns home runs? Mas Baby tampouco tinha talento nato. No início de sua carreira profissional, não era um rebatador tão excepcional assim. Tinha muita força, que vinha de sua entrega total cada vez que girava o taco. Quando acertava, era de tirar o fôlego, mas era muito irregular. É verdade que era capaz de consumir quantidades assustadoras de bebida alcoólica e outras tantas de comida. Depois de uma enorme refeição, comia uma torta inteira ou mais de sobremesa, mas também conseguia se controlar quando precisava. Durante vários invernos, ele se exercitava no período de intervalo da temporada, a fim de entrar em forma. De fato, depois da temporada de 1925, quando ele parecia acabado, dedicou-se com todas as forças a recuperar a forma, e conseguiu. De 1926 a 1931, seu índice de acertos com o taco foi de 0,354, com a média de 50 home runs por ano e 155 runs batted in. Diz seu biógrafo, Robert Crimmins, Ruth deu a mais notável demonstração de consciência em acertos que o beisebol jamais viu. Das cinzas de 1925, Baby Ruth subiu como um foguete, tudo por causa da disciplina. Ele também adorava treinar. De fato, quando foi jogar no time dos Red Sox de Boston, os veteranos reclamaram porque ele queria treinar todos os dias. Não era um novato, era um novato como arremessador. Quem ele pensava que era? Querendo treinar com o taco? Certa vez, já no final de sua carreira, foi advertido e expulso de um jogo. Isso foi grave, mas também foi barrado dos treinos, e isso realmente o aborreceu. T. Cobb argumenta que jogar como arremessador ajudou Baby Ruth a desenvolver sua tacada. Por quê? Ser arremessador aperfeiçoaria sua batida? Ele fazia experiências na posição de arremessador. Diz Cobb. Ninguém se incomoda quando um arremessador perde as três jogadas ou manda mal como rebatedor, e por isso ele podia fazer um giro amplo com o corpo. Se errasse, não tinha importância. À medida que o tempo passava, aprendeu a controlar o giro cada vez mais e acertar a bola com o taco. Quando se tornou outfielder, em tempo integral, estava pronto. Mesmo assim, costumamos concordar com o que Stephen Jay Gould chama de a opinião comum de que os jogadores de beisebol nada mais são do que montanhas de carne, que exibem com naturalidade e sem esforço o talento que com a natureza os dotou. As mulheres mais velozes da Terra. O que dizer de Vilma Rudolph, aclamada como a mulher mais veloz da Terra depois de ganhar 3 medalhas de ouro em corrida de velocidade de revezamento nas Olimpíadas de Roma? Em 1960, quando mais jovem, estava de longe de ser uma mulher maravilha em termos físicos. Nasceu prematuramente, a 20ª dos 22 filhos de seus pais, e estava sempre doente. Aos 4 anos de idade, quase morreu durante uma longa luta contra uma pneumonia dupla, escarlatina e poliomielite, cujo resultado foi a perna esquerda em grande parte paralisada. Os médicos lhe deram poucas esperanças de voltar a usá-la. Ao longo de 8 anos, ela se dedicou vigorosamente à fisioterapia, até que aos 12 deixou de lado o aparelho que usava na perna e começou a caminhar normalmente. Se isso não é uma lição no sentido de que é possível desenvolver capacidades físicas, então o que seria? Ela passou imediatamente a aplicar a lição ao basquete ou ao atletismo, embora tenha perdido todas as corridas que disputou em sua primeira competição oficial. Depois de sua incrível carreira, ela declarou: "Só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou duramente." E Jackie Joyner Kearse, considerada a maior atleta feminina de todos os tempos? Entre 1985 e o início de 1996, ela ganhou todas as disputas de heptatlo que participou. O que é exatamente heptatlo? É uma competição duríssima de 2 dias, em 7 partes, que consiste em uma corrida de 100 metros com obstáculos, salto em altura, lançamento de dardo, corrida de velocidade de 200 metros, salto em distância, arremesso de peso e corrida de 800 metros. Não admira que a vencedora seja considerada a maior atleta feminina do mundo. Durante as competições, Joyner Kearse obteve as pontuações mais elevadas da história do esporte, marcou recordes mundiais e ganhou 2 campeonatos mundiais, além de 2 medalhas olímpicas de ouro, 6, se contarmos as que ganhou em outras especialidades. Era um talento nato? Sem dúvida, possuía talento. Mas, quando começou no atletismo, durante algum tempo ficou entre os últimos lugares. Quanto mais se esforçava, mais veloz se tornava. Porém, mesmo assim, não ganhou competições. Finalmente começou a vencer. O que mudou? Alguns podem atribuir minha transformação às leis da hereditariedade, mas creio que foi minha recompensa por todas aquelas horas de trabalho nas trilhas do campo, nas calçadas do meu bairro e nos corredores da escola. Compartilhando o segredo do seu contínuo sucesso, diz ela: "Quando me vejo melhorando, há algo que me motiva e me excita. Ainda me sinto assim, depois de 6 medalhas olímpicas e 5 recordes mundiais. E já era assim quando eu estava nos primeiros anos do curso secundário, começando a entrar em competições de atletismo." Ganhou as 2 últimas medalhas, um campeonato mundial e uma medalha olímpica, em meio a uma crise de asma e uma série de dolorosa contusão no tendão da perna. Não era o talento nato em ação, era o mindset dando a última palavra. Os talentos naturais não deviam precisar fazer esforço. Você sabia que antigamente se acreditava não ser possível fazer um treinamento físico para o golfe e que se você fizesse exercícios para ficar mais forte, perderia o toque? Isso até pareceu Tiger Woods, com seu programa de exercícios e treinamentos agressivos, e ganhou todos os torneios que havia. Em algumas culturas, aqueles que tentaram ir além do seu talento nato por meio de treinamento receberam firme desaprovação. As pessoas achavam que era preciso aceitar a situação de cada um na vida. Essas culturas teriam odiado Maury Williams. Era um ambicioso jogador de beisebol dos anos 1950-60 que sonhava jogar nas categorias superiores. O problema era que sua atacada não era boa, e assim, ao ser contratado pelos Dodgers, foi mandado para as divisões inferiores. Orgulhosamente, anunciou aos amigos: "Em 2 anos, estarei em Brooklyn, jogando como Jackie Robinson." Estava enganado. Apesar de sua previsão otimista e rigorosos exercícios diários, passou 8 anos e meio mofando nas ligas secundárias. Quando já haviam passado 7 anos e meio, o administrador da equipe sugeriu que ele fosse jogar na posição do rebatador, dizendo a Wills: "Você já tem 7 anos e meio de decepções e nada tem a perder." Pouco depois, quando um jogador da posição de shortstop quebrou um dedo do pé, Wills foi chamado. Sua oportunidade chegara. Sua batida ainda não era boa o bastante, mas, sem desistir, foi pedir auxílio ao técnico da primeira base. Ambos trabalharam juntos várias horas por dia, além do treinamento normal de Wills. Nada ainda. Até mesmo o tenaz Wills estava disposto a desistir, mas o técnico recusou-se a parar com o treinamento. Agora que a parte mecânica estava pronta, ele precisava trabalhar a mente. Começou a rebater bem, mas graças à sua alta velocidade começou a roubar bases. Estudou a forma pela qual os jogadores adversários arremessavam as bolas, verificando qual era o melhor momento para tentar roubar uma base. Desenvolveu rapidez para iniciar subitamente as corridas e técnicas de carrinho com as pernas. Os roubos de bases distraíam os lançadores, perturbavam os recebedores e inflamavam os torcedores. Wills progrediu até quebrar o recorde de T. Cobbs em número de bases roubadas, que permanecera não alcançando durante os 47 anos. Naquela temporada, ele foi considerado o melhor jogador da Liga Nacional. QI dos esportes. Você poderia pensar que o mundo dos esportes deveria conhecer a relação entre a prática e o aperfeiçoamento, entre a mente e o desempenho, e deixar de dar tanta importância ao talento físico nato, mas é quase como se recusasse a perceber. Talvez isso seja assim porque, como sugere Malcolm Gladwell, as pessoas dão mais valor aos dotes naturais do que à capacidade adquirida. Embora nossa cultura mencione muito esforço individual e autoaperfeiçoamento, no fundo, argumenta ele, reverenciamos o talento nato. Gostamos de pensar em nossos campeões e ídolos como super-heróis, que nasceram diferentes de nós. Não gostamos de pensar neles como pessoas relativamente comuns que se tornaram extraordinárias por seu esforço. Por que não? Para mim, isso é muito mais impressionante. Mesmo quando estão dispostos a reconhecer o papel da mente, os especialistas fazem questão de dizer que é tudo é inato. Compreendi isso com todas as letras quando encontrei um artigo sobre Marshall Faulk, o grande running back da equipe de futebol americano dos Rams de St. Louis. Faulk acabara de se tornar o primeiro jogador a conquistar 2.000 jardas em corrida e em passe juntos, em 4 temporadas consecutivas. O artigo, escrito na véspera do Super Bowl de 2002, falava da extraordinária habilidade de Faulk para saber onde estava cada jogador no campo, mesmo no caótico redemoinho de 22 homens correndo e caindo. Ele não somente sabe onde estão, mas também sabe o que estão fazendo e o que estão prestes a fazer. Segundo seus colegas de equipe, ele nunca se engana. Incrível! Como pode fazer isso? Segundo o relato de Faulk, ele passou muitos anos assistindo a jogos de futebol. No entanto, no tempo da escola secundária, chegou a conseguir um trabalho que detestava, como vendedor ambulante no estádio, para poder assistir às partidas dos profissionais. Enquanto o observava, sempre fazia a pergunta: por quê? Por que vamos fazer essa jogada? Por que estamos atacando dessa forma? Por que o adversário está fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Essas perguntas, diz Falk, basicamente me envolveram mais profundamente no futebol. Como profissional, ele nunca deixou de perguntar por quê e de investigar cada vez mais profundamente o funcionamento do jogo. Sem dúvida, o próprio Falk considera sua capacidade produto de sua insaciável curiosidade e estudo. Como veem isso os jogadores e os técnicos? Como um dom. Marshall tem um QI mais alto do que qualquer jogador com quem já joguei, diz um veterano companheiro de equipe. Outros colegas descrevem sua habilidade para reconhecer com precisão o posicionamento defensivo do adversário como o dom de um sábio. Admirado com a gama de suas habilidades, um técnico explicou: é preciso uma inteligência futebolística inata para conseguir fazer tudo isso.